Vamos conhecer os títulos das notícias às 13. Olá, boa tarde.
Muito boa tarde. Concurso para a atribuição de talhões para as hortas sociais deverá abrir ainda durante o mês de maio. Salão Nobre dos Passos do Conselho recebeu a primeira Assembleia Municipal Jovem de Tomar. Freguesia da Ceiceira vai assinalar a 16 deste mês mais um aniversário da Batalha de Ceiceira.
Quando há previsão do estado do tempo para esta quarta-feira, dia 10 de maio, apontamos para o céu geralmente muito nublado. Aguaceiros por vezes fortes podendo ser granizo, em especial no litoral das regiões norte e centro. Condições favoráveis à ocorrência de trovoada. Vamos ter vento fraco a moderado, nas terras altas moderado a forte. Vamos ter também descida da temperatura mínima nas regiões do interior norte e centro, descida da máxima também nas regiões do interior norte e centro. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, vamos ter-se a Tomar com máxima de 21 graus. Quanto a Santarém, vamos ter com máxima de 22, 21 para Leiria e Castelo Branco, 20 graus para Porto Alegre e Lisboa, 19 graus para Coimbra. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. Muito boa tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. As artes sociais voltaram a ser abordadas na reunião do Executivo da Câmara Municipal de Tomar. Foi nesta segunda-feira, como é do conhecimento público o processo anunciado no início do atual mandato, à altura em que foi também aprovado o respectivo regulamento, tem marcado passo por razões várias. O assunto foi colocado pelo vereador do PSD, João Tenreiro, que questionou o vereador responsável pelo processo, o vereador Bruno Graça, referindo que há eleições autárquicas em outubro e ainda não foi aberto o concurso público para a atribuição de talhões. João Tenreiro classificaria mesmo o processo de hortas de Santa Ingrácia. O vereador da CDU, Bruno Graça, que gera então o Horto Municipal, espaço onde se vão situar as hortas sociais, não gostou do tom crítico do vereador do PSD e respondeu que este era melhor estar calado, uma vez que, no tempo da gestão da autarquia pelo PSD, o projeto esteve metido na gaveta.
Quanto às hortas sociais, direi que isso é um projeto que, por acaso, o PSD também, se calhar, melhor fizer estar calado, porque isto é um projeto que eu encontrei, não era do programa da CDU, que eu encontrei aqui na Câmara, perdido, como muitos, aqui nas gavetas, e em que foi aprovado no Executivo, para tentar fazer um protocolo com o ICNF. E que esse protocolo com o ICNF devia ser elaborado antes, muito antes das eleições. Isso nunca foi dado seguimento. Portanto, teve parado anos a fio sem que realmente o executivo do PSD se perturbasse muito com isso. Depois foi realmente feito esse protocolo, demorou algum tempo. Depois foi feito o regulamento, demorou algum tempo. E depois começou-se a preparar os terrenos e as condições para que aquilo funcionasse. Que neste momento está praticamente pronto. Penso que falta ao DOM ajeitar uma última cilindrada, lá, os caminhos, etc., que separam os talhões. Já tem água canalizada para regar, já está tudo dividido, tem isso praticamente feito. E também já foram feitas reuniões com a Agrobio e com a Quercus para eles darem apoio durante um ano para que, de facto, elas possam funcionar como deve ser e aproveitando todo o know-how que eles têm de outras intervenções em hortas noutros concelhos do país. Portanto, dessas reuniões já decorreu uma, vai decorrer outra agora no princípio do mês de maio e aponto que durante o mês de maio será abertas as candidaturas para que as primeiras hortas possam ser atribuídas.
Na resposta, o vereador João Tenreiro respondeu ao tom crítico do vereador da CDU. João Tenreiro considerou que é demasiado tempo para resolver-se um processo como este, referindo que, eventualmente, se estará a aguardar pelo aproximar das eleições.
Se o vereador da CDU convive mal com a crítica, o problema é dele, não é meu. Se o senhor convive mal com a crítica, é assim, mal do PSD, ou se o vereador Bruno Graça, mal do PSD não poder criticar a atitude de alguém que teve pelouros e que teve nesta governação. Se o senhor convive mal com a crítica, isso a história já diz que o seu partido sempre conviveu, até pelas experiências que há a nível governativa europeia, e aliás vemos até num lado, do outro lado do Atlântico, que se convive também mal com a democracia e com a crítica. Isso é problema da CDU. Agora o senhor não vai calar, e nem vai calar o PSD. E o senhor teve sujeito a 4 anos, onde vai estar ao escrutínio. E agora, eu sei que estive aqui e sei o que ouvi da sua parte e da sua boca, enquanto vereador da CDU, a defender orçamentos, nem nunca vi a sua posição contra os orçamentos que foram apresentados. E daquilo que o PSD constantemente dizia. Agora, se o senhor convive mal com a crítica e o seu partido convive, isso aí é problema seu. O PSD não se vai calar, garanto-lhe. Não se vai calar. Eu, pelo menos, não me vou calar, porque eu não tenho memória curta. Eu lembro perfeitamente como o senhor parece não ter memória curta. Que eu pergunto das hortas sociais e o senhor vereador está a buscar questões no tempo da gestão do PSD. Ao fim de tanto tempo, para resolver uma questão das hortas sociais, ao senhor vereador, por amor de Deus. Agora, eu começo a perceber aquilo que as pessoas dizem. Que era aquilo que eu não queria acreditar e que está a acontecer. Está à espera de quê? Da aproximação do período eleitoral, das eleições para inaugurar as hortas, para fazer a inauguração, para lançar o concurso. É o que me parece, ao fim de tanto tempo, para isso, para umas hortas sociais. Portanto, ao senhor vereador da CDU, Bruno Graça, o senhor, da nossa parte, do PSD, vai ouvir as críticas todas, porque o senhor esteve sujeito durante 4 anos à governação. E o senhor não quer ficar de fora de uma governação socialista, porque o senhor está englobado. E quanto às ordens sociais, é muito pouco que o senhor respondeu, e de facto, infelizmente, tenho que dizer que são as hortas de Santa Engrácia.
Rádio Web, a primeira a informar.
5 mulheres estão acusadas por 13 crimes de furto qualificado e 2 crimes de furto simples cometidos em diversos estabelecimentos comerciais de Tomar, nomeadamente em farmácias, supermercados e outros locais de venda de produtos de higiene. Os factos remontam ao período compreendido entre fevereiro de 2015 e março de 2016. Os donos dos estabelecimentos formalizaram queixa às autoridades e agora o Ministério Público deduziu a acusação contra as 5 arguidas. Segundo a comarca de Santarém, de acordo com a acusação, as mulheres decidiram organizar-se em grupo com o objetivo de passarem a dedicar-se em conjunto e com regularidade ao furto de produtos alimentares, produtos de higiene, cosméticos e perfumes. As arguidas atuariam de forma concertada, dividindo tarefas entre si, enquanto algumas vigiavam a aproximação dos funcionários dos estabelecimentos comerciais, as outras retirariam dos expositores os objetos e os colocavam em sacos ou no interior da sua roupa, levando com elas os produtos retirados, sem efetuarem o respectivo pagamento. A acusação diz ainda que, com a realização destes esforços, as arguidas conseguiram assegurar o seu sustento e contribuíram para a comunidade de que faziam parte, fazendo assim dessa prática o seu modo de vida. Uma senhora foi abordada por 2 homens que a tentaram enganar, levando-a a entregar notas que diziam estavam fora de circulação. Esta burla, não concretizada, aconteceu na localidade de Xerneca da Peralva, freguesia de Peialvo, sendo que os indivíduos se faziam transportar num automóvel branco, confirmando-se desta forma o alerta avançado na ERTS nesta terça-feira sobre esta presença suspeita, no caso na Sabacheira, onde, recorde-se, foi abordado um casal, também com o propósito de cair no conto do vigário em torno da falsa saída de circulação de notas. A redação apurou que a senhora em causa, depois de se aperceber das intenções dos homens, gritou e chamou a atenção do marido, que foi em sua ajuda. Os indivíduos colocaram-se em fuga. A Guarda Nacional Republicana foi alertada para as 2 ocorrências, mas até ao momento ainda não há indícios sobre quem são responsáveis por estas tentativas de burlas. Se for alvo de algo do género, não deve hesitar em contactar o 112 e denunciar o caso às autoridades.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Salão Nobre dos Passos do Conselho do município de Tomar recebeu na tarde desta terça-feira a primeira Assembleia Municipal Jovem de Tomar. A iniciativa, dirigida aos jovens do 11º ano de escolaridade e do ensino profissional, realizou-se com o tema Os Jovens e o Poder Local. Os trabalhos abriram com a intervenção de José Pereira, o Presidente da Assembleia Municipal de Tomar.
Dou a abertura desta primeira edição da Assembleia Municipal Jovem de Tomar. Dou as boas-vindas a todos vós a este salão emblemático, local da reunião da Assembleia Municipal de Tomar, e faço votos para que os trabalhos decorram da melhor forma. Não podia deixar de agradecer e cumprimentar a presença da Sra. Presidente da Câmara, Doutora Anabela Freitas, bem como os vereadores, assim como os diretores dos dois agrupamentos e da escola, assim como também disse representantes, neste caso os dois presidentes, junto aqui que puderam estar, a quem agradeço também. Presentes também aqui nesta sala, alguns deputados municipais. Sendo o tema escolhido pelos agrupamentos de escolas do Conselho de Tomar, os jovens e o poder local, motivo para que neste espaço os jovens reflitam, apresentem ideias para o Conselho. Uma participação cívica e ativa num espírito de tolerância e de solidariedade. Espero que esta iniciativa tenha continuidade no sentido de interiorização dos valores democráticos.
Entre os objetivos da iniciativa esteve a promoção de uma maior aproximação dos jovens à metodologia do debate da Assembleia e a formação para a cidadania, incentivando o gosto pela participação cívica e política. Aspectos que a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas, referiu depois, começando por recordar que este ano se celebram mais de 40 anos de poder local.
Esta iniciativa é importante, até porque, e dou-vos os parabéns pela escolha do tema, estamos a completar 40 anos do poder local democrático em Portugal e é importante que vocês percebam que, por um lado, o poder local é dotado de uma autonomia que também está consagrada na Carta Europeia do Poder Local, da autonomia do poder local, mas que também há muitas competências que nós temos no nosso território e que nós às vezes pensamos que compete à Câmara resolver, mas não são competências que estão dentro da esfera do poder local. E, portanto, certamente vocês irão debater hoje aqui durante a tarde e certamente irão surgir ideias que possamos implementar no nosso concelho, não só para o bem-estar de todos, para o vosso bem-estar, mas sobretudo também a pensar naquilo que é o futuro do nosso concelho.
Dar assim voz aos jovens estudantes e promover o debate parlamentar entre os mesmos, argumentando e defendendo ideias e, acima de tudo, a importância de ouvir o outro e respeitar opiniões e incentivar a reflexão, foram objetivos também desta Assembleia Jovem. Este constitui também um momento privilegiado para os jovens fazerem ouvir então as suas propostas junto dos órgãos do poder político. Referência precisamente para uma dessas propostas apresentadas no decorrer dos trabalhos, que se prende com a ausência de cinema em Tomar. A jovem deputada municipal Beatriz Henriques aludiu ao tema, referindo a importância desta proposta pela dinamização cultural que promove em todas as faixas etárias.
Antes de mais, felicitar o Executivo Camarário, em nome da Sra. Presidente, por esta iniciativa que dá aos jovens uma voz mais audível e, assim como podemos vivenciar o que se passa neste Salão Nobre, e o meu muito obrigado. Venho então apresentar a minha proposta em nome da minha bancada, relativamente ao cinema em Tomar. O cinema é uma atração numa cidade, pois atrai a atenção do público, desde jovens a idosos. É também uma ocupação saudável do tempo livre e pode até tornar-se numa fonte de receita para a Câmara Municipal. É uma excelente aposta para a cidade e Tomar só tem a ganhar com esta iniciativa. Obrigada.
Ao longo das intervenções ficou então patente a importância da contribuição dos jovens para a resolução das questões ou de questões que afetam o seu presente e o seu futuro individual e coletivo.
Rádio Web, o primeiro a informar.
No âmbito da candidatura Lugares Património Mundial do Centro, inserida no Programa Operacional da Região Centro 2020, o Convento de Cristo, a par de outros monumentos da região, vai ter acesso a fundos europeus destinados ao envolvimento da comunidade, ao serviço educativo, programação cultural em rede, à hospitalidade turística e comunicação, num programa que se vai estender por 2 anos, entre 2017 e 2018. O projeto apresentado pelo Turismo Centro de Portugal resultou na aprovação de uma candidatura a fundos comunitários no valor de 2 milhões de euros para a promoção dos lugares património mundial do centro, nomeadamente o Mosteiro da Batalha, o Mosteiro de Alcobaça, Convento de Cristo e a Universidade de Coimbra, Alta e Sofia. A candidatura foi liderada pelo Turismo do Centro e tem como parceiros beneficiários, em concreto, os municípios de Alcobaça, de Batalha, de Coimbra e de Tomar, e ainda a Universidade de Coimbra. Os quatro sítios, reconhecidos pela Unesco, irão repartir a verba na realização e promoção de iniciativas que valorizem os monumentos e atraiam visitantes. É de assinalar que entre 2012 e 2016 se registra uma tendência de crescimento na procura destes espaços patrimoniais no centro de Portugal e que só no caso do Convento de Cristo esse crescimento representa em 2016 cerca de 296 mil visitantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Numa iniciativa da Junta de Freguesia Local, celebra-se na próxima terça-feira, 16 de maio, o 183º aniversário da Batalha de Aceceira, que assinala o recontro entre as tropas de Dom Pedro e de Dom Miguel em 1834. Acontecimento histórico de importância crucial para Portugal, uma vez que viria a dar origem à viragem política implementada pelo liberalismo, primeiro passo para a modernização do país, que se prolongou pelos séculos XIX e XX. Este é, então, mais um passo na valorização levada a cabo pela Junta de Freguesia e pela comunidade local dos relevantes acontecimentos históricos da freguesia, que passou recentemente pela comemoração dos centenários dos Forais e ainda pela publicação do livro História de Aceceira em miúdos, que explica às crianças o passado do antigo Conselho Autónomo. Como referia à ERTS esta manhã o Presidente da Junta de Freguesia de Aceceira, Carlos Rodrigues, a batalha, que está a ser alvo de um projeto de criação de uma marca, justifica-se também através de iniciativa que foi, entretanto, encetada e que pretende constituir no lugar de Aceceira, depois, um centro de interpretação.
Esta batalha teve um impacto muito grande naquilo que é a administração territorial do nosso país. Como sabemos, os liberais, com a sua vitória, vieram depois extinguir alguns concelhos. Um deles foi precisamente o da Aceceira, mas teve uma importância muito, muito grande naquilo que é o Portugal atual. A Aceceira está neste momento a criar uma marca, a marca da Batalha da Aceceira vai ser uma das... um lema, ao fim e ao cabo, que nós vamos tentar passar nos próximos 15, 20 anos no sentido da batalha Aceceira, é precisamente como a Aceceira desde de Portugal Novo. É preciso termos esta noção da importância da Aceceira, que até hoje não havia essa consciência. Eu próprio, com esta questão, ao fim e ao cabo, mais institucional, tomei conta, efetivamente, da importância que a batalha tem no panorama nacional, e nós vamos, neste momento, que estamos no meio do projeto embrionário, neste momento, mas que este é o primeiro ano, é tentar criar aqui algo de diferente e que nos diferencie em relação às outras batalhas que existem, que têm a ver precisamente com a importância que esta teve e o impacto que ela teve na vida real dos portugueses. E é precisamente nesse sentido que nós vamos celebrar da próxima terça-feira, 16 de maio, às 17h30, na Aceceira, uma pequena homenagem, como disse. Às 18 horas vamos ter uma pequena conferência com o General Vizela Cardoso, com o Major Lionel Dias, duas personagens que estão ligadas também a estas questões da história, e pretendemos, ao fim e ao cabo, também trazer para a população e para a população local e não só, aquilo que é realmente a importância que a batalha teve no contexto nacional.
Carlos Rodrigues referiu ainda que este projeto está numa fase inicial, sendo então o objetivo final o constituir um centro interpretativo da Batalha de Aceceira.
Rádio Web, o primeiro a informar.
A Sociedade Filarmónica Gualdim Paes organiza já neste sábado, 12 de maio, às 21h30, no Cineteatro Paraíso, o concerto dos finalistas. Concerto a solo dos alunos do curso secundário, ensino artístico especializado de música do Centro de Formação Artística da Sociedade Filarmónica Gualdim Paes. A iniciativa tem assim como objetivo central dar responsabilidade aos alunos e mostrar à comunidade o trabalho desenvolvido e a evolução na aprendizagem destes alunos ao longo dos últimos meses. Ainda no campo musical, está a decorrer durante todo o mês, numa iniciativa da Canto Firme, Associação de Cultura, mais um Maio Música, com concertos já no passado dia 6, mas também amanhã, dia 11, e a 23 e 26 de maio. Assim, no dia de amanhã, às 21h30, o Complexo Cultural da Levada recebe o Opus Spiritum Ensemble, e depois, no dia 23 de maio, já no Auditório Fernando Lopes Graça, também às 21h30, o recital para piano com Marta Menezes. A 26, a encerrar o Maio Música, o Convento de Cristo é o palco para receber o Coro Misto da Canto Firme, o Coro Misto da Universidade de Coimbra e ainda a Tuna Académica da Universidade de Coimbra, num concerto que marca ali presença por volta das 21 horas. E é tudo. Fechamos então assim. Vamos ficar por aqui. Regressamos com mais informação local e regional à antena da ERS quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.